Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024. Polícia prende fugitivos de Presídio Federal de Mossoró depois de 50 dias. Ministros rivais de Prates se alinham a Haddad por pagamento de dividendos da Petrobras. E Biden cobra mudança de posição de Israel em Gaza para manter apoio. A Polícia Federal prendeu ontem os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois de 50 dias de buscas. Rogério da Silva Mendonça e Deyson Cabral Nascimento foram presos numa rodovia perto de Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros do local da fuga. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles estavam num comboio de 3 carros com outras 4 pessoas, que também foram presas. A suspeita é que os fugitivos estavam tentando sair do país. O grupo carregava 8 celulares e um fuzil. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que Rogério e Deyson vão voltar para o presídio de Mossoró, que teve o sistema de segurança reformulado e a direção trocada. A fuga inédita no sistema penitenciário federal aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro. Nesse período, os homens mantiveram uma família como refém, foram vistos em várias comunidades, se esconderam numa propriedade rural e agrediram uma pessoa. Depois, eles cruzaram a fronteira com o Ceará e seguiram de barco até o Pará. Os investigadores suspeitam que eles tenham sido apoiados por integrantes do Comando Vermelho em parte desse período. Os dois fariam parte da organização criminosa. Um relatório do Ministério da Justiça afirmou que houve falhas em procedimentos no presídio de Mossoró, mas descartou ter ocorrido corrupção de agentes para facilitar a fuga. Além disso, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, algumas câmeras e lâmpadas estavam com problema. Os investigadores identificaram ainda o uso de uma barra de ferro pelos detentos, retirada da estrutura da própria cela, que tinha infiltrações e falta de manutenção. A Folha mostrou que as celas deles ficaram pelo menos 30 dias sem revista. A fuga abriu uma crise no Ministério da Justiça, que tinha sido assumido por Lewandowski 13 dias antes. Mais de 600 policiais foram envolvidos nas operações, incluindo 100 integrantes da Força Nacional. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mudaram de posição e concordaram com o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas da Petrobras. Eles se alinharam ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e vão levar a questão ao presidente Lula. Ainda está incerto como o pagamento será feito e o percentual dos dividendos que vão ser distribuídos. No mês passado, o Conselho de Administração da Petrobras tinha decidido pagar só o mínimo obrigatório dessa parcela do lucro, que é repartida entre os acionistas. A posição foi defendida por representantes do governo no Conselho como uma forma de dar poder de investimento à empresa. A decisão acabou vista como interferência política e afetou o valor de mercado da Petrobras. A mudança de posição dos ministros acontece em meio a um processo de fritura do presidente da estatal, o Jean-Paul Prates, que era a favor de pagar 50% dos dividendos extraordinários e se absteve na votação do conselho. Silveira reconheceu, numa entrevista à Folha nessa semana, que existe um conflito com Prates e disse não abrir mão de autoridade. Prates ficou irritado com as críticas e chegou a pedir uma reunião com Lula para discutir o futuro dele no cargo. Esse encontro ainda não aconteceu. Enquanto isso, o nome de Aloísio Mercadante, que é o presidente do BNDES, passou a ser citado no Palácio do Planalto como potencial sucessor de Prates caso ele deixe a empresa. Segundo aliados, Lula já teria admitido em conversas a possibilidade de demitir o presidente da estatal. O presidente americano Joe Biden fez um alerta ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de que os Estados Unidos só vão manter o apoio a Israel se Tel Aviv adotar ações específicas, concretas e mensuráveis para lidar com ataques a civis em Gaza. Os dois se falaram por telefone ontem. Biden vai disputar a reeleição nesse ano e vem enfrentando protestos da base democrata pelo apoio militar dado a Israel. Ele também afirmou a Netanyahu que um cessar-fogo imediato é necessário para estabilizar a região e combater a crise humanitária. Essa é a primeira vez que Biden defende o fim das hostilidades sem colocar como condição a libertação de reféns israelenses pelo Hamas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também fez um discurso duro sobre Israel, afirmando que as medidas adotadas até agora para combater essa crise humanitária em Gaza tiveram resultados insuficientes e inaceitáveis. A região vive uma crise de fome, segundo a ONU, e o número de mortos passa de 30 mil. O aumento da pressão americana sobre Netanyahu acontece depois de Israel atacar um comboio de ajuda humanitária de uma ONG, matando 7 pessoas na segunda-feira. A Casa Branca se disse indignada com a operação, e Blinken afirmou que o ataque não foi o primeiro incidente do tipo, mas deve ser o último. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Laila Moalen, e a edição de som também é da Laila. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!